Olá, muito boa tarde. O Governo Regional vai assumir 50% dos encargos apurados pela Segurança Social para efeitos de antecipação de reforma dos bombeiros. O anúncio foi feito pelo Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, que apresentava em Ponta Delgada as conclusões da reunião do Conselho do Governo.
Como é sabido, em Portugal, os bombeiros voluntários podem beneficiar da majoração do seu tempo de serviço até um limite máximo de 5 anos, mediante o pagamento de 50% do valor apurado pela Segurança Social para efeitos de antecipação da reforma, sendo que os restantes 50% desse valor são assumidos pela Liga dos Bombeiros Portugueses. O que agora se propõe é que, na região autónoma dos Açores, o Governo Regional assuma o pagamento dos 50% do valor que até agora era suportado pelo bombeiro, de modo a que o bombeiro não tenha que assumir qualquer despesa ou encargo para usufruir desse benefício.
Alonso Miguel falava na apresentação das conclusões da reunião do Conselho do Governo reunido ontem. Esta medida surge no âmbito da decisão do Conselho do Governo de aprovar uma proposta de decreto legislativo regional que adapta aos Açores o regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses. Alonso Miguel afirmou que a proposta de diploma pretende também reforçar o voluntariado através da atribuição de um apoio a todos os bombeiros que, em regime de voluntariado, desenvolvam trabalho operacional ao longo do ano no respectivo corpo de bombeiros. O Conselho do Governo aprovou ainda uma proposta de diploma que estabelece as regras e procedimentos do descongelamento dos trabalhadores da carreira especial médica a adotar pelos serviços e organismos do Serviço Regional de Saúde, atribuindo-se 1,5 pontos por cada ano de exercício de funções de 2009 a 2018.
A carreira médica ainda não foi alvo de avaliação, ao contrário do que já aconteceu com outras carreiras do setor. Este é um diploma que estava a ser negociado com os sindicatos pela atribuição de 1,5 pontos desde 2009 até 2018. Pese embora tudo o que tem sido feito neste sentido e apesar de ser um diploma que já foi consensualizado há algum tempo, atendido às circunstâncias atuais, só agora é que está em condições de ser submetido à Assembleia para discussão e posterior votação.
Mónica Cedi, Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, que também esteve na conferência de imprensa de apresentação das conclusões do Conselho do Governo, especificou que a medida abrange um número significativo de médicos pelo próprio impacto financeiro que a proposta terá. O Conselho do Governo aprovou ainda o regime de cooperação financeira do Executivo com as freguesias e suas associações, a par da despesa para realizar o concurso público internacional para a criação da plataforma Mobile Gov no valor de 2,9 milhões de euros. O Conselho do Governo aprovou também uma transferência de 3,4 milhões de euros para o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas para fazer face aos compromissos assumidos no âmbito do Pousei Açores para a medida prémio às produções animais. O Governo Regional está ainda a ponderar a instalação de um hospital modular em Ponta Delgada nos terrenos contíguos ao Hospital de Ponta Delgada, que sofreu um incêndio no passado dia 4 de maio, para restabelecer serviços mais especializados, conforme anunciou a titular pela pasta da saúde, Mónica Seidi.
Temos um posto médico avançado que será otimizado. Não descuramos de todo a necessidade de ter um hospital de campanha, mas lá está, sendo certo que será uma situação transitória e em cima da mesa está a possibilidade de avançarmos com a construção de um hospital modular em terrenos anexos ou contíguos ao Hospital do Divino Espírito Santo, que obviamente não poderá substituir na sua totalidade o hospital, mas que permitirá que haja aqui uma situação transitória de restabelecimento de serviços mais especializados e é uma possibilidade que o Governo está a analisar.
Por outro lado, a Secretária Regional da Saúde do Governo de Coligação PSD-CDS-PPM adiantou que vai ser aumentada a capacidade do posto médico avançado instalado no pavilhão Carlos Silveira, em Ponta Delgada. Segundo Mónica Cedi, o espaço tem atualmente entre 30 e 34 camas e haverá um reforço de mais 30.
Neste momento, a maior dificuldade tem sido mesmo em conseguir encontrar camas de internamento para que os doentes possam ser operados de forma programada. Daí a intenção aumentar a capacidade do posto médico avançado. Já contactámos a Cruz Vermelha e é expectável que no sábado as 60 camas já estejam montadas.
Mónica Cedi adiantou também que há a possibilidade de, na Clínica do Bom Jesus em Ponta Delgada, serem realizadas cirurgias, uma vez que a instituição disponibilizou duas salas de bloco operatório. A secretária regional garantiu também que o Hospital CUF, localizado na Lagoa, disponibilizou duas salas para que os profissionais do Hospital de Ponta Delgada possam fazer cirurgias na unidade de saúde privada. Na segunda fase, desde quarta-feira, foi feito um acordo entre a Secretaria Regional da Saúde com o Grupo CUF para que se possa encontrar uma forma de cobrar os custos. O líder do PSD Açores, José Manuel Bolieiro, prometeu que o Governo Regional vai reabilitar o Hospital do Divino Espírito Santo para depois promover uma obra estrutural permitindo a Ponta Delgada ter um hospital novo que ficou inoperacional devido ao incêndio.
O que é preciso é garantir que haja a reabilitação em primeira linha e depois, isso sim, uma musculação das capacidades do hospital. Daí que o documento das orientações de médio prazo não podem deixar de ter agora uma alteração que dê demonstração clara deste objetivo, e penso que deve haver abertura para, na ausência da possibilidade de ser o Governo a tomar esta iniciativa, ser o Parlamento a fazer, e desde logo em boa concertação no quadro dos grupos parlamentares da coligação, como eventualmente em quem queira ser parte da solução.
O social-democrata falava nas jornadas parlamentares da coligação PSD-CDS-PPM que decorreram na Junta de Freguesia de São Pedro em Ponta Delgada. Instado pelos jornalistas a detalhar sobre o que está previsto para o Hospital do Divino Espírito Santo, o presidente do PSD nos Açores rejeitou precipitações num tema tão complexo, garantindo as obras necessárias naquela que é a maior unidade de saúde da região. O líder da coligação que governa os Açores adiantou também que o Executivo está a analisar se estão reunidos os pressupostos para acionar o Fundo de Solidariedade da União Europeia.
O acionamento do regulamento do Fundo de Solidariedade da União Europeia tem pressupostos. E, portanto, vamos ver se na análise deste relatório que será feito estão preenchidos os pressupostos para o acionamento do Fundo de Solidariedade da União Europeia para este caso. Seja como for, de imediato, também fiz contato com o representante Paulo Nascimento Cabral, representante na Repair de Portugal, para informar, deixar já lastro na Comissão Europeia desta situação. Sendo que temos já o compromisso de solidariedade da Ministra e antes dela até do Primeiro-Ministro na conversa que teve comigo.
José Manuel Bolieiro assegurou, por outro lado, que estão a ser realizados esforços para conseguir um regresso mais cedo àquela unidade dos doentes mais prioritários. O líder dos social-democratas açorianos referiu, igualmente, que as orientações de médio prazo, o documento que vai ser votado na próxima semana no Parlamento, têm de ser adaptadas para demonstrar a intenção do Governo Regional em intervir no Hospital de Ponta Delgada. José Manuel Bolieiro criticou ainda a falta de manutenção ao longo dos anos no hospital e prometeu reconhecer todas as instituições envolvidas na evacuação do Hospital de Ponta Delgada no dia do incêndio. O líder do PSD Açores afirmou ainda que as negociações com o Chega para garantir a aprovação do orçamento para 2024 estão a correr bem, realçando que o partido se mostrou disponível para ser parte da solução.
As conversações correram muito bem e têm tudo para continuar a correr. É preciso reconhecer que, mesmo no quadro da crise política provocada pela irresponsabilidade de alguns, o Chega mostrou-se logo disponível para fazer parte da solução, com base em propostas que se enquadram no próprio programa do Governo e que agora também serão sinalizadas nas orientações de médio prazo.
José Manuel Bolieiro falava no encerramento das jornadas parlamentares da coligação do Executivo Açoriano que decorrem na Junta de São Pedro, em Ponta Delgada. Nesta legislatura, Bolieiro realçou que na elaboração da anteproposta de plano e orçamento para este ano foram colocados denominadores comuns para permitir a convergência com o Chega, exemplificando com o reforço do cheque pequenino, o investimento na saúde e políticas na área da estratégia habitacional. Sobre se existiram negociações com o Partido Socialista, o líder social-democrata adiantou que, após as audições dos secretários regionais, O governo ficou a aguardar que chegassem propostas dos outros partidos, mas que tal não aconteceu. Ainda sobre esta matéria, a Iniciativa Liberal não revela o seu sentido de voto nas propostas de plano e orçamento da região para 2024, por não estar ainda fechado, e só o fará no momento da votação dos documentos.
É um documento que, para já, não vai ao encontro daquilo que a região necessita, naquilo que é o pensamento de um liberal. No entanto, também sabemos que o momento não é de criar instabilidade política. Nós olharemos para todas essas questões. Uma abstenção está em cima da mesa, o voto contra está em cima da mesa, o voto a favor está em cima da mesa. Os membros da Iniciativa Liberal é que vão decidir e vão apoiar a representação parlamentar no sentido de voto que vai tomar no próximo dia 25.
Nuno Barata a deixar o seu sentido de voto para o dia da votação. O grupo de coordenação local e o núcleo plenário de todos os membros da Iniciativa Liberal Açores reuniram-se na quarta-feira à noite, tendo analisado as propostas de plano e orçamento do Executivo, do PSD, CDS e PPM para este ano. Os documentos vão ser discutidos e votados na próxima semana no Parlamento Regional, na cidade da Horta, na Ilha do Faial. A proposta de orçamento, que começa a ser discutida na próxima terça-feira, contempla um valor aproximado de 2 mil milhões de euros, semelhante ao apresentado em outubro do ano passado.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional quer reduzir a taxa de abandono escolar precoce de 21,7% para 15% até 2030 e aumentar a percentagem de população com o nono ano ou mais para cerca de 50%.
Nós queremos fazer uma evolução, mas essa evolução tem que ser acelerada para nós, no fundo, combatermos o tempo que foi perdido e podermos estar nos mesmos patamares de desenvolvimento no que concerne ao conhecimento e às competências, porque só assim que nós podemos ter um desenvolvimento sustentado e sustentável na região.
A Secretária Regional de Educação, Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro, falava em Angra do Heroísmo na apresentação da Estratégia da Educação Açores 2030, que estará agora 30 dias em consulta pública. O documento faz uma comparação de vários indicadores de ensino entre 2011 e 2021 e entre os Açores, o continente e a Madeira. Com base nestes resultados, estabelece 29 indicadores e metas divididos em 7 domínios que são operacionalizáveis em 34 ações. O Governo Regional estimou ainda que cerca de 900 professores dos quadros da região, cerca de 20%, se aposentem até 2030 e revelou que, atualmente, apenas 3% dos docentes têm menos de 40 anos. Estes números foram também divulgados pelo Secretário Regional da Educação, Sofia Ribeiro, na apresentação da Estratégia da Educação Açores 2030. Segundo a governante, no todo nacional, as perspectivas de aposentação dos docentes atingem os 40%, ou seja, o dobro das calculadas na região. Quanto ao pessoal de ação educativa, as perspectivas de aposentação nos Açores são, em geral, de cerca também de 20% até 2031. O estudo indica ainda que o número médio de alunos por turma baixou de 19,2 em 2011 para 15,7 em 2021. A estratégia apresentada tem como metas, por exemplo, um aumento para 90% da dotação de docentes profissionalizados em quadro e para 85% da relação de contratos de trabalho por tempo indeterminado de pessoal de ação educativa. O primeiro Congresso Insular Olhar o Futuro, que acontece na Praia da Vitória de 30 de maio a 1 de junho, permitirá ao público intervir e, por outro lado, dá créditos aos docentes por ser um evento credenciado pela Secretaria Regional de Educação. A importância para o público em geral, encarregados de educação, professores ou profissionais de saúde, colocar questões e esclarecer as suas dúvidas, ou ainda os créditos para o pessoal docente, são fatores para a organização muito importantes que colocam o evento num patamar com muito interesse.
Portanto, o evento será um evento presencial com transmissão online. Isto fez com que quem não pudesse vir de outras ilhas pudesse acompanhar através do formato online, mas também fora da região, que também, com as inscrições que temos, que também o poderão fazer. Mas, sobretudo, perceber em dois ou três aspectos. Um deles é que qualquer professor, tendo em conta que é um evento formativo já com credenciação da parte da Secretaria Regional da Educação e que tem créditos para o pessoal docente, poderá tanto presencial como online ter direito a esses créditos.
Okay.
Em segundo lugar, dizer que a participação é essencial. Portanto, e a participação, seja presencial ou online, vai ser possível. Portanto, por isso é que este programa contempla mesas redondas. Em cada 3, 4 intervenções existe uma mesa redonda onde poderão ser os oradores questionados sobre aquilo que foi a sua apresentação anterior. E isso faz com que o público possa ter realmente as questões que queira colocar, dúvidas que queira esclarecer e aprofundar, pode naquele preciso momento ter essa presença.
Para os vários temas em debate, a organização conta com um vasto leque de profissionais reconhecidos nas suas áreas.
Iremos ter, e estamos verdadeiramente satisfeitos com isso, da Universidade dos Açores, a professora doutora Ana Arroz, que vai ter uma participação no dia 1, como também nas mesas teremos a doutora Anabela Faria, a doutora Patrícia Gal e a doutora Adriana Pinheiro, do Hospital de Angra do Heroísmo, pessoas com enorme capacidade, tanto no desenvolvimento infantil e parentalidade, como também na questão da intervenção precoce, irão dar aquilo que é os desafios atuais na região, mas também as perspectivas futuras que existem na região nestas temáticas. A nível nacional tivemos também que fazer aqui algumas escolhas. Uma delas foi poder ter aqui o Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, neste caso o professor Dr. Paulo Jorge Ferreira, que é um professor catedrático, é um professor com um conhecimento demasiadamente vasto que da Universidade de Aveiro e que nos irá trazer aqui também uma temática que está e que é muito, muito atual, a inteligência artificial e o futuro da educação. E por outro lado, também algo ligado à saúde. E tivemos a sorte, por um lado, por sermos parceiros da Associação Nacional de Intervenção Precoce, termos a sorte e o privilégio de poder contar com o Dr. Luís Borges, portanto, neuropediatra internacional, renomado e também pioneiro na intervenção precoce em Portugal. Também temos a Dra. Rosário Farmaus, presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, que vem abordar o garantir os direitos em todos os contextos, direitos das crianças.
Sérgio Nascimento, da Olhar Poente, a associação organizadora do primeiro Congresso Insular Olhar o Futuro, que acontece na Praia da Vitória de 30 de maio a 1 de junho.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Na Muzami, Operações Municipais do Ambiente, o material mais reciclado em 2023 foi o papel e o cartão. A empresa recebeu 4.400 toneladas deste tipo de material, seguido do vidro com 2.400 toneladas, o plástico com 1.200 e o metal com 200 toneladas. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
No total, a empresa que detém o Ecoparque da Ilha de São Miguel tratou e valorizou cerca de 3.800 toneladas dos resíduos provenientes da recolha seletiva Trifluxo. Também no ano passado, a Muzami recolheu mais de 83 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos. Um ano curioso, afirma Carlos Botelho, diretor-geral da empresa, em pleno Dia Mundial da Reciclagem.
31% recolhemos de forma seletiva, o que é bastante bom, aumento de 10% de recolha seletiva, enquanto que a recolha indiferenciada baixou 8,5%, o que no total dá uma quebra de 3,4%. Em resultado disso, a nossa reciclagem aumentou consideravelmente, cerca de 30%.
O responsável quer acreditar que as pessoas estão atualmente mais conscientes da importância de reciclar, pois um crescimento da recolha seletiva de 10% significa que a população está aderindo gradualmente aos sistemas de recolha que vão sendo, entretanto, melhorados. Sobre os desafios do Muzami, Carlos Botelho destaca o bom funcionamento da empresa, assim como os investimentos realizados.
Os desafios são o motor dos investimentos que temos feito. Os investimentos que temos feito são exatamente para responder às desafiantes metas que existem a atingir em termos de valorização de resíduos na Europa. E digamos que as instalações que nós temos pretendem responder totalmente a esta visão de que os resíduos devem ser parte de uma economia circular e, portanto, devem ser de alguma maneira devolvidos à indústria para a produção de novos materiais ou à agricultura, como solos, melhoria de solos, etc. E, portanto, as nossas instalações são exatamente a resposta a isso.
Relativamente às centrais de tratamento mecânico e biológico de resíduos, Carlos Botelho refere que o mecânico já está em funcionamento a 70% da sua capacidade e com um trabalho notável em relação aos resíduos indiferenciados urbanos, esperando que daqui a 2 meses esteja a 100% da capacidade. Quanto ao tratamento biológico, o diretor-geral da Musami adianta que começou agora. Temos o primeiro túnel carregado e está em testes de biogás, que depois será transformado em energia elétrica. Por outro lado, a Musami tratou em 2023 de 12.300 toneladas de resíduos orgânicos. Deste total, cerca de 40% transforma-se em composto.
E é com a Carolina Sousa da Rádio Atlântida que terminamos o Último Informação Açores desta semana. Boa tarde, boa sexta-feira e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.